Senhora Presidente, senadores e senadores, eu não vou outra vez, como fiz na sexta, como fiz na quinta e como fiz na quarta, falar hoje sobre o salário mínimo. Mas quero dizer que tanto o Correio do Povo, no Rio Grande do Sul, quanto o Portal IG, coloca hoje com clareza como eu estou vendo o debate da questão da política do salário mínimo. Eu resumo dizendo que eu não tenho nenhuma dúvida. Esta política de salário mínimo, senadora Vanessa Garçottin, que eu ajudei a construir, se eu não me engano, Vossa Excelência, na época, fez parte da comissão mista, viajamos o país e construímos a proposta da vinculação ao PIB como sugestão. E ali nós tínhamos botado, me lembro, até o dobro do PIB. Mas, claro, foi uma sugestão, e as centrais sindicais e o presidente Lula construíram um grande entendimento que nós concordamos, assinamos embaixo, e a política salarial vigente é aquela quase dos nossos sonhos. Para aqueles que não conhecem o teor dessa política salarial, ela retirou o salário mínimo de 70 dólares no governo Lula e levou para 322 dólares. Digamos que no período da presidenta Dilma seja mantido como eu quero que mantenha essa política salarial. Foi mais que 4 vezes em dólares. Nós poderíamos chegar a 1.200 dólares o valor do salário mínimo durante o governo da presidenta Dilma. Por isso que, para mim, o mais importante de tudo é reafirmar a política salarial da inflação mais o PIB, que nos levará a ter, durante o governo da presidenta Dilma, o maior salário mínimo de toda a América Latina. Hoje, o nosso salário mínimo ainda fica em quarto ou quinto lugar em matéria de América Latina. Falo isso, senhor presidente, só para ilustrar que esse debate vai continuar. A nossa bancada reúne amanhã. Reunirei com todas as centrais sindicais e confederações na terça-feira à tardinha e vamos caminhar para aquilo que entendemos que seja o melhor para os trabalhadores, para os aposentados, para quem ganha o mínimo, para quem ganha mais também do salário mínimo. Mas, senhora presidente, como eu disse, eu não ia falar de salário mínimo e, no fim, falei já uns 5 minutos sobre salário mínimo. Eu quero falar um pouco hoje do governo do meu estado, o governo do Rio Grande do Sul, o governo que lá é liderado pelo nosso governador Tarso Genro. O governador Tarso Genro, senhora presidente, lá do Rio Grande do Sul, está fazendo uma grande administração. Está agindo, de fato, como um timoneiro, à frente de um grande projeto de desenvolvimento para o nosso estado, cumprindo aquilo que nós pregamos, nós, que eu estava junto com o Tarso, e aí, senadora Vanessa, permita que eu me dirija a Vossa Excelência, junto com a Abigail. Caminhávamos junto rumo ao Senado, eu e ela éramos candidatos da Frente Popular. Quando caminhamos, tanto nós como o Tarso, o vice-governador Beto Grill e toda a equipe, enfim, hoje secretários, assessores e servidores, estão fazendo aquilo que nós nos comprometendo, que nós nos comprometemos, ou seja, pé no barro e muito trabalho. O nosso governo no Rio Grande está alicerçado em 7 pilares que foram construídos com a participação de toda a sociedade nas caravanas que, na época, candidato ao governador, fez o governador Tarso Genro. Primeiro, desenvolvimento econômico, modernização, inovação, capilaridade territorial, através de grandes, médias e pequenas empresas, junto com os trabalhadores, buscando o desenvolvimento. Como também o trabalho permanente com a base produtiva lá instalada, com planos micro-regionais, que eu entendo essenciais para o desenvolvimento. Dois, políticas sociais que visem a inclusão no direito à segurança, qualificação do SUS, inclusão educacional e digital, como também articulação de políticas públicas com a União e com os municípios, dando assim o estímulo às políticas sociais. Avançaremos também na capitalização do micro e pequeno financiamento nos territórios de desenvolvimento micro-regional. 3. Democracia participativa, com sistema inovador de participação e controle social do Estado. Transparência, participação direta, presencial, virtual e através dos conselhos que estão sendo instalados. Ação internacional, visando a União Europeia e o Mercosul, tendo o Rio Grande do Sul como um centro propulsor de integração política, econômica, cultural e da participação cidadã. 5. Cultura política requalificada, transitando do conflito para o debate das ideias. Valorização da esfera da política, dos partidos e também da atividade dos parlamentares. Democracia de intensidade, com valorização dos movimentos sociais como fonte de energia para uma política sustentável. Antecipação dos conflitos, buscando a estabilidade e a tranquilidade para produzir. 6. Unidade política programática da Unidade Popular pelo Rio Grande, com tolerância e reciprocidade, coesão no comportamento político no Parlamento, valorização dos secretários como representante dos partidos que compõem a Unidade Popular. 7º, senhor presidente, a transversabilidade nas ações, projetos e programas orientados pelos eixos que estabelecerão a hierarquia dos gastos de governo, dos convênios a serem firmados com a União, com os municípios, com a iniciativa privada, assim como na contratação de homens e mulheres que sejam técnicos preparados para desenvolver o nosso projeto. Senhora presidente, o governador Tarso Genro esteve recentemente aqui em Brasília, no último dia 10, quando reuniu-se com a diretoria do Banco Mundial. Na pauta desse encontro estava um empréstimo de US$ 400 milhões ao nosso Estado. Lembramos que o Rio Grande do Sul teve um empréstimo no passado de US$ 1,1 bilhão, que infelizmente, senhor presidente, na nossa avaliação, embora votamos junto aqui pela importância, a taxa de juros foi altíssima. O nosso governador afirma que os recursos deste empréstimo serão empregados para desenvolver ações sociais, modernizar a gestão da máquina pública, resolver gargalos de infraestrutura e montar um sistema de controle dos chamados desastres naturais. Esses recursos podem, de fato, viabilizar uma série de iniciativas importantes em diversas áreas. Faço questão de registrar ainda que o governo gaúcho apresentou, entre seus primeiros projetos à frente do Poder Executivo, uma propositura que institui a Política Estadual de Combate à Pobreza Extrema. Também outra que institui o Programa de Casas da Solidariedade, que deverá fornecer os meios de hospedagem aos usuários do Sistema Único de Saúde, SUS, que por insuficiência de condição de serviço de saúde no seu domicílio ou em decorrência da complexidade de tratamento ou procedimento indicado, necessitam de atendimento específico em local diverso do seu domicílio. Também lembramos o projeto que cria o Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Altas Habilidades, Fundo da Pessoa com Deficiência, vinculado à Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos. Informo ainda, senhora presidenta, que o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, vai financiar o Plano de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, a reorganização da gestão da Companhia Rio Grande de Saneamento Corsan e a recapitalização da nossa Caixa. Valor total desse empréstimo encaminhado pelo governador Tarso Genro, R$ 1,3 bilhão. As medidas foram anunciadas recentemente pelo presidente do BNDES, Luciano Coutinho, durante almoço de trabalho no Palácio Piratini, na última sexta-feira, com o governador Tarso Genro e o secretariado gaúcho. Senhora presidente, Tenho certeza absoluta de que a parceria do governo do Rio Grande do Sul e o governo federal tem tudo, tudo para dar certo e vão gerar bons frutos por muitos anos para o Rio Grande e essa parceria também para o Brasil. Portanto, o governo Tarso Genro e da presidenta Dilma Rousseff estão de parabéns. Senhora presidenta, me permita, ainda dentro do tempo que eu tenho, que eu volte a fazer uma reflexão aqui na tribuna da casa sobre a questão da saúde. Já falei aqui diversas vezes, senhora presidente Vanessa Graçotin, sobre a importância do investimento maior na saúde. Retorno à tribuna para uma breve reflexão sobre o estado da saúde no Brasil. No final do ano, falei sobre o SUS. Hoje, no entanto, pretendo discorrer a respeito do regime ético, político e econômico que orienta, na atualidade, os planos de saúde no país, salientando, infelizmente, as suas inúmeras deficiências, irregularidades, distorções, abusos e, por que não dizer, inoperâncias. Na verdade, vale esclarecer que o surgimento dos planos de saúde no Brasil e no mundo só faz sentido à medida que os estados ditos neoliberais abdiquem do seu compromisso com o bem-estar físico e mental das populações. Enquanto o SUS tem como finalidade a garantia do acesso universal em todos os níveis de atenção, os serviços privados são financiados por meio de sistema de reembolso direto, que se traduz no pagamento direto aos prestadores privados na ocasião da utilização e pelo sistema de saúde suplementar. Por sua vez, o sistema de saúde suplementar é baseado na contratação privada de planos. Pois bem, em princípio, caberia ao SUS ocupar o espaço que hoje é destinado às prósperas máquinas de dinheiro em que se transformaram, infelizmente, grande parte dos planos de saúde. Repito, senhora presidente, não todos, grande parte dos planos de saúde. Para reverter os efeitos maléficos dessa herança, temos que, no mínimo, controlar os abusos da saúde privada. Afinal de contas, atualmente no Brasil, praticamente um quarto da população está associada a algum tipo de plano. Isso se explica pelo fato de que, nos dias de hoje, os brasileiros, com uma condição financeira melhor, se obrigam a procurar os planos de saúde do sistema privado, em detrimento da saúde pública, considerada numa situação difícil.